Postos para o semáforo político já está ligado aqui na Rádio Observador com a Judite França, como sempre, e também hoje com a nossa editora de Economia, Alexandra Machado. Vão as duas sinalizar a atualidade e vamos hoje dos exames nacionais à Agência Nacional de Inovação. E podemos começar já por aqui, Alexandra. Trazes aqui um vermelho sangue para o Ministro da Economia, António Costa Silva, e para a Ministra da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato, isto depois da demissão da Presidente da Agência Nacional de Inovação.
Isso, foi uma surpresa ontem à noite, quando se soube que Joana Mendonça tinha enviado uma carta aos dois ministros que tutelam a Agência Nacional de Inovação, admitir-se, mas o que é interessante, ou menos interessante no caso, e daí o semáforo vermelho-sangue, é as razões que ela aponta para essa renúncia ao cargo. Ataca ou critica bastante ter sido deixada sem apoio político e diz que fez várias propostas, nomeadamente nas agências, sobre as agendas mobilizadoras, que é só o maior pacote para empresas do PRR e que não obteve resposta. Diz também que numa série de outros programas que a agência tem papel também não obteve resposta, e nem sobre o PT 2030. Diz também ainda que não foi nem tida nem achada nas alterações que estão a ser feitas e que estão em discussão no Parlamento sobre o CIFID, que é um programa de benefícios fiscais à inovação. E Joana Mendonça fechou a porta, quer sair até 31 de março, com uma série de críticas às duas tutelas, em particular a Elvira Fortunato, que diz que a quem diz que pediu uma reunião e que não obteve qualquer resposta para essa reunião. Não me parece que isto seja maneira de gerir organismos públicos, ainda para mais tendo este organismo, a Agência Nacional de Inovação, papel na aplicação de fundos comunitários e nomeadamente do PRR.
E essa fatia tão grande.
E uma fatia grande, e não só para um suposto desígnio nacional, que é a inovação e acrescentar investigação e desenvolvimento ao país, que tem índices de facto baixos nesta política de inovação. E, portanto, Joana Mendonça deixa aqui uma série de avisos, e os dois ministérios contactados hoje pelo Observador não quiseram fazer comentários, terão de fazê-lo seguramente, ou se os deputados aprovarem a ida ao Parlamento.
O PSD já veio pedir isso mesmo.
A Iniciativa Liberal, já entregou o requerimento no Parlamento. Agora, temos visto também o Parlamento vetar a ida de alguns ministros, espero que não seja este o caso, porque é preciso decisões. Costa Silva também tem sido notícia nos últimos tempos, porque anda a mudar todas as peças do seu xadrez, portanto se calhar também quer mexer nesta peça, mas de facto é preciso que digam ao que vêm. E Joana Mendonça merecia um verde, mas eu optei por dar o vermelho sangue aos dois ministros, nomeadamente a Elvira Fortunato, porque não é forma de gerir uma agência pública.
E Elvira Fortunato é também aqui o alvo do semáforo da Judite França. Judite, mas é um amarelo para a Ministra da Ciência e do Ensino Superior, a propósito aqui dos exames nacionais. No que toca a este tema, Elvira Fortunato acabou por conseguir aqui um bocadinho daquilo que queria, é que os exames nacionais tenham peso para o acesso ao ensino superior.
É a Ministra boa, não é?
Hoje temos Ministra boa e Ministra má.
Para começar, para que continuem a insistir, não é? Que é uma pergunta recorrente que vamos fazendo ao longo dos anos. Felizmente está resolvido, continuará a haver exames, tivemos um fio de deixarem de existir, e isto seria uma calamidade para os mais pobres. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que o Ministro da Educação não entende isto, porque é tão elementar que não consigo entender, de facto.
Está numa bolha.
Não sei se é uma bolha. Uma criança com 10 anos percebe isto. Uma criança com 10 anos percebe isto. Olha, aqueles meninos ali são beneficiados em relação aos outros meninos ali, porque aqueles meninos têm dinheiro e os pais compram as notas e os outros têm que estudar. É tão simples como isto. Eu cheguei a ter colegas meus, portanto eu vivi isto, e aliás, se não fossem os exames, eu não teria entrado na faculdade, porque teriam passado à minha frente todos aqueles...
Minhas
cornotas
internas piores,
claro,
não é?
E, portanto, eu lembro-me de colegas meus que tinham notas daquelas do chumbo direto do Zé Manuel Fernandes, o 4.
Tinham, não, vence, não é?
Tinham notas que pareciam números de telefone e um semestre, não? Um trimestre, portanto, um período depois, tinham 15 e 16. Das duas, uma. Ou Nossa Senhora de Fátima chegou ali àqueles colégios e pô-los todos iluminados. Ou então... havia de tudo. E se nós formos ler os relatórios de alguns dos colégios que têm sido penalizados, e no Porto, não me perguntem porquê, mas no Porto é uma realidade muito premente. Sempre foi, aliás. Colégios e externatos que, santo Deus, sabe-se lá o que é que fazem lá dentro. E se lermos alguns desses relatórios, que são públicos, é de ficar com os cabelos em pé. Portanto, ainda bem que Elvira Fortunato conseguiu pelo menos chegar a meio da ponte. O peso dos exames nacionais na nota final vai baixar, serão reduzidos para 13. Eu aí confesso que não acho mal, já assim foi. Depois, no meu tempo, eu tive que fazer
português obrigatório e depois 10
exames.
Ou,
uhum. Exames que não eram de todo cadeiras fundamentais, digamos, para o prosseguimento de estudos. O Ministro da Educação não percebe isto e, portanto, não percebe nada. E eu já achava que, como Secretário de Estado, era muito mau. Agora, não tenho dúvida que o Ministro é péssimo. E eu acho piada, porque todos aqueles... Eu não era grande fã do Tiago Brandão Rodrigues, porque não sou fã, nem deixo de ser, quer dizer, enfim. Na avaliação do trabalho, achava sobretudo que era uma pessoa esforçada, o que é logo uma nota superior aos outros. E agora, imagino que haja muitos comentadores com saudades de Brandão Rodrigues, porque isto... acho que olhar para um aluno... que consiga, de facto, apanhar o elevador social, se é que ele ainda existe. Eu tenho muitas dúvidas que o elevador social ainda existe em Portugal, mas se não conseguir apanhar esse elevador, então a escola pública não serve para nada, o Serviço Nacional de Saúde já serve para muito pouco e, portanto, o papel do Estado na segurança também, enfim, sabe Deus, basta ver o que aconteceu nos últimos dias para percebermos que falta muita coisa, não é? Falta muita coisa. E a decadência de um Estado vê-se por isto. Vê-se por isto.
Uhum. Falta-nos aqui também só mais uma cor de semáforo inovadora, como costumas habituar-nos, de França. Um roxo para a entrevista que Augusto Santos Silva deu a um podcast do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
O roxo por ficar a nódoa negra? Ou...
Não, porque eu acho que ele está roxo de raiva com esta história do Chega. E eu acho que o discurso de ódio, seja ele qual for o discurso de ódio, é sempre sinal de grande irritação. E Augusto Santos Silva acha que, digamos que, a sua relação com o Chega e a tibieza do PSD sobre um eventual acordo, que tem sido, aliás, a linha mais presente na Assembleia da República, é a relação de Santos Silva. Nós achávamos que, depois de Ferro Rodrigues, mas atrás de mim virá quem de mim bom fará, não é? Está constantemente a criticar de uma forma absolutamente parcial. Enfim, não é o trabalho do Presidente da Assembleia da República, garantidamente. E às vezes é muito difícil perceber, aliás, quais são as competências de alguns órgãos do Estado, mas a Augusto Santos Silva não compete este tipo de considerantes que ele faz no Parlamento, não compete. E isto eu imagino que seja uma escada para uma eventual candidatura presidencial, porque cada vez que ele faz isto, a esquerda aplaude e acha o máximo, e claro que a malta, a partidária daquela linha, digamos, mais à direita, enfurece, portanto, consegue fazer o ideal, que é fraturar ainda mais a sociedade.
Portanto, eu acho palmas, que ele já está em campanha.
Palmas
é?
Para Santos Silva.
Pois, ele já está em campanha.
Mas quer dizer,
claramente.
Enquanto é Presidente da Assembleia da República, devia unir e não dividir. E isto é dividir. E claro que de cada vez que Santos Silva faz isto, dá força ao Chega. E Santos Silva sabe, e Santos Silva também sabe, que não tivesse sido o PS a fazer o fantasma de votar no PSD é votar no Chega, o PS não tinha tido maioria absoluta. E portanto, isto... Se há culpa do Chega estar em terceiro lugar, a culpa é da esquerda em Portugal. Ponto final.
Para ti é mais um roxo nódoa negra. Rapidamente, Alexandra.
É, porque eu acho que ele atira em particular ao PSD. E é esta indefinição que Montenegro tem deixado no ar. Aliás, o Chega, na sua convenção, que agora chamam-se convenções, não é? Não é congressos?
Agora é
chique, convenção. Disse isso mesmo, pôs ali logo um traço. Luís Montenegro tem que se decidir, digamos assim. E Augusto Santos Silva está a aproveitar isso, está a fazer campanha e está a ser a oposição. Ao Parlamento, que não devia ser, não é? Mas está claramente a ser uma oposição e está em campanha política.
Um roxo, um vermelho sangue e um sinal amarelo neste semáforo político de hoje.